continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui hoje na Escala Brasileira recebendo a cravista Ana Cecília Tavares. Ela é uma sumidade nesse instrumento, uma das maiores do mundo, uma especialista no cravo. É uma honra para o Brasil ter alguém do nível dela, né, com essa expertise, tamanha expertise. Ana Cecília Tavares, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho também sobre teu instrumento, né? O cravo, né? Esteticamente, quando a gente olha para o cravo, ele parece um pouquinho o piano, mas ele tem uma sonoridade diferente, né? Eu queria que você fizesse para a gente, sei lá, algo assim, tipo uma radiografia desse teu instrumento. Quando ele surgiu, quais as similaridades com o piano, em que tipo de música ele é mais usado, se alguém quiser aprender a tocar esse instrumento, conta para a gente qual é o segredo, qual é o mistério do cravo, Ana.
A gente, quando explica sobre o cravo, sempre busca comparar com o piano para facilitar para as pessoas. Mas, na verdade, ele é bem anterior ao piano. E ele teve o apogeu dele no século 17 e 18. Depois foi mudando, né? E foi entrando forte piano. Mas o cravo, ele tem um mecanismo bem diferente do piano. Ele tem de semelhança somente o teclado, e mesmo assim o teclado dele é menor um pouco. E bem mais doce, bem macio, assim, sabe? Bem molinho. Uhum. E ele tem um mecanismo de palheta, né? Assim como um violonista pode usar palheta ou usa unha, então o cravo também tem, entre aspas, unhas. Uhum. E aí você tem um saltarelo, e ali no saltarelo você tem um orifíciozinho que você coloca um pedaço... Atualmente a gente usa um tipo de plástico que chama Delrin, mas antigamente usavam muito bico de pena de ganso. E tem gente que usa o bico de pena de ganso, dá um resultado bem interessante também. Aí você corta e você coloca e você busca consistência. Se uhum. você quer um cravo forte, aí você deixa aquilo assim, o mais resistente, né? Mas se você quer um cravo com um som mais doce, aí você deixa ele mais molinho, assim. Uhum. Aí quando você aciona a tecla, aquela palhetinha belisca a corda. Então por isso é dito que ele é um instrumento de corda pinçada.
Bacana, bacana. Então assim, você toca naquela tecla, né, que é semelhante à tecla de um piano. Aí existe um mecanismo que liga essa tecla a essa pinça, e essa pinça vai e belisca a corda. E aí é onde... que interessante.
E aí tem a coisa artesanal que uma molinha que faz ela abaixar e repetir, né? Porque você tem muito ornamento no cravo. Ornamento são notas assim, vizinhas, que você faz bem rápido. E aí você tem que ter um instrumento que repita bem, né? Uhum. Então precisa desse mecanismo assim.
Uau, interessante. Foi bom você ter falado, comparado essa pinça com a palheta, que é algo muito, muito fácil da gente poder visualizar. E o piano, o mecanismo do piano, ele difere como do cravo? É só por curiosidade mesmo, Ana. Que tem
o piano tem um martelo, né? Ele é mais percussivo. Tem um martelo e quando você aciona a tecla, o martelo vai e toca. Toca em três cordas. Então, é diferente, né?
Uau, entendi.
Então, ele é bem diferente. E tem ainda também, que é muito interessante, o clavicórdio, que tem um pouco de semelhança com o piano, mas é um instrumento que também tem um martelinho que vai na corda. Uau. Mas ele tem um som bem fraquinho, assim, é um instrumento interessante. Mas quando o cravo foi, o cravo tocava em todas as orquestras, né? Então, todo grupo que tinha, praticamente, não quero dizer que todo, né? O cravo fazia o que chamava baixo contínuo, que é a mão esquerda, que uhum. dobra junto com o violoncelo, uma viola da gamba, e ele vai colocando a harmonia que vem em cifras uhum. na mão direita. Então, assim, o cravo estava sempre atuando em tudo quanto era música de câmara que tinha. Fora a parte solo dele, que é bem rica.
Uhum.
Então, À medida que foi passando o tempo, no século, no final do século XVIII, XIX, aí começou a, eu não sei a data exata, né? Apareceram os primeiros fortepianos. E o fortepiano, você olha para ele é um cravo. O teclado dele é molinho, mais mole ainda que o cravo, sabe? E ele tem um pedal muitas vezes no joelho. E ele já é outro princípio diferente do cravo. É lindo, lindo. Eu queria ter um, eu queria ter esses instrumentos todos, mas eu não posso, já tenho muita coisa. Mas é lindo, então você olha e fala, é um cravo. Não, não é um cravo, é um fortepiano. Mas aí o fortepiano foi se desenvolvendo, e você vê hoje um piano moderno, não tem nada a ver com o fortepiano do passado, é muito diferente, né?
Sim, e atualmente, em que tipo de música o cravo ele é mais empregado, Ana Cecília?
Ah, em geral é música barroca, então toda vez que uma orquestra faz uma música de Bach, de Vivaldi, de Telemann, e esses compositores assim, aí então precisa de um cravo no baixo contínuo, né? Fazendo o baixo contínuo. Então, ele é bem usado nas orquestras que gostam de fazer música barroca, porque o repertório de orquestra é muito grande, então nem sempre sobra muito espaço assim, né? Ele também toca em óperas, dependendo da ópera, né? Nas óperas de Mozart, muitas têm cravo nos recitativos.
Uau, que interessante, que lindo isso, Ana. Vamos ouvir então mais uma. Que tal uma do segundo álbum, né? Você fez uma homenagem a dois grandes compositores que eles compunham especificamente pro cravo, é isso, Ana?
É, esse sim, especificamente pro cravo.
E por que você escolheu registrar na obra do Bach e do Froberger?
Ah, pois é, foi um sonho assim que eu tive, porque o Froberger é um compositor bem menos conhecido que o Bach. Mas ele também é alemão, e ele também trabalha o contraponto, o estilo imitativo assim. Então eu quis fazer essa junção assim. Na verdade, o disco é muito mais Bach e tem um pouco do Froberger, porque a obra de Bach é muito extensa. Então não teria como fazer uma coisa meio a meio. E teria, mas eu acho que para o público fica mais interessante mais coisa de Bach, né? Mesmo que tenha toda a riqueza e beleza do Froberger.
Ok, top. Então vamos ouvir mais uma. Você pode escolher, já ouvimos uma do Bach, né? Que tal a gente ouvir uma agora do Froberger?
É, pois é, a gente pode ouvir a tocata em Lá menor.
Isso. Quer falar um pouquinho sobre essa peça?
Sim, as tocatas de Froberger, elas são bem interessantes, porque naquela época, no século XVII, já se trabalhava a liberdade. Então, ele desenvolveu essa técnica de tocata, ele aprendeu com um professor que era o mestre nessas tocatas, e era uma peça, era um estilo tão complicado para os músicos da época que ele teve que botar umas recomendações, o professor dele, né? Umas recomendações de como se tocava. Então, essas peças do Froberger, ele juntou muito estilo alemão nas pequenas fugas que ele faz no meio. Então, ele faz uma parte improvisatória, assim, que ele bota escalas, arpejos, e aí ele vai conduzindo, é bem curtinha, coisa assim de três sistemas, né? Ele vai conduzindo para um fugato. Aí ele aparece com um tema, aí o tema repete nas diferentes vozes, e aí vai, de repente ele começa a ficar mais flexível no tempo, embora tudo esteja escrito lá, né? Ele começa a ficar mais flexível no tempo e ele volta de novo para essa parte mais livre, que seria uma transição, e aí fica mais um pouquinho, faz escalas, aí daí um pouco volta em outra fuga. Ele faz às vezes três pequenas fugas numa tocata de 3 minutos.
Ana, os nossos ouvintes, né, tem muita gente que trabalha com música, a escala brasileira tem um público assim, de músicos muito, muito bacana, mas tem muita gente que também não absorve a música, né, ou ouve a música, mas não tem assim, um conhecimento assim, né, dela nos bastidores. Você estava falando aí do fugato, dessa fuga. Teria como você explicar para uma pessoa que não trabalha com esse tipo de música o que seria um fugato, uma fuga, assim, dentro da obra do
artista? É porque você apresenta um tema numa mão só, e aí depois ele é imitado em outra mão nas diferentes vozes. Vozes que a gente fala são as vozes da música, né? Uhum. Então, não é voz falada. Então, é uma música imitativa.
Sim.
Entendeu? Não.
Entendi,
é isso.
Entendeu? Se a gente fosse colocar isso para voz, para um coral, por exemplo, é como se fosse o baixo tocasse, mal comparando, tá, Ana? Só para a gente visualizar aqui, o baixo tocasse uma melodia e daqui a pouco a melodia entrasse o tenor tocando uma versão daquela mesma melodia, e depois entrasse um soprano tocando outra versão da mesma melodia. Você percebe que existe ali, são tudo do mesma constelação, mas cada ponto a sua...
Mas são temas, dessas tocatas são temas bem pequenos, né?
Uhum.
Então são imitados nas diferentes vozes.
Ok, que legal. Vamos ouvir então? Vamos lá.
Vamos ouvir.
A gente deu assim, essas dicas aí para o nosso ouvinte. É bom que ele agora vai ouvir com uma percepção um pouco mais aguçada. Então vamos lá.
Eu gosto sempre de dar essas explicações para facilitar a escuta da pessoa, né?
Então, top. Vamos lá com Froberger. Thank you. Estamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo a cravista Ana Cecília Tavares. Só lembrando que você que está em Boa Vista, acompanha a Rádio Senado em 98,3. Você que está em Maceió, nos acompanha em 105,5. Você que está no Rio de Janeiro, ouve a Rádio Senado em 105,9. Muito obrigado pela sua audiência. Ana, historicamente a gente via assim, né, uma predominância masculina, né, no meio musical, assim, né, mas isso tem mudado assim, muito forte, de um jeito muito forte, né, de uns tempos para cá. Além de você, a gente, né, vê inúmeras mulheres talentosas conquistando seu espaço. É claro, muito trabalho, né, muita dedicação para quebrar, para ter essa mudança de paradigma na própria sociedade, né, a gente percebe isso. Mas diz para a gente, como é que você entende hoje, como que você vê hoje o papel da profissional mulher no mercado profissional musical? Como você enxerga isso, essa coisa da mulher no mercado hoje, Ana?
Eu acho que ela tem um lugar de destaque no meio artístico, com certeza. Teve uma época que era até mais a presença feminina. Agora eu acho que ficou bem distribuído. Tem muita presença masculina também e a feminina também. Agora, no passado não era assim, a não ser para execução. A mulher sempre tocou, né? Tocava grave, isso aí era uma característica. Mas, por exemplo, como compositoras, elas não tinham destaque mais para trás, né? Século XVII, XVIII, elas não apareciam. Poucas conseguiam um lugar ao sol, assim.
E você, a gente pegando carona nesse assunto, queria que você falasse um pouquinho também sobre esse álbum que você registrou, Damas Virtuosas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho.
Esse foi um projeto do cantor, que faz parte do grupo, é o grupo Estúdio Barroco, né? E ele fez um projeto, um sonho dele, de buscar compositoras com mais desconhecidas para fazer nesse álbum, né? E aí a gente gravou, aí demos esse nome, Damas Virtuosas, e foi um trabalho assim, que eu tenho muito orgulho, sabe? Fiquei muito satisfeita, achei que a pesquisa dele foi ótima. E fiquei satisfeita com o resultado também. E é um grupo com flauta doce, Sueli Helena, Viola da Gamba, Cecília Priliano, o André Vidal no canto, né? E eu no cravo.
Bacana. A gente pode então ouvir uma desse álbum, Ana, e fala pra gente sobre a compositora, dá pra gente um panorama dessa peça, pra né, a gente sempre ouvir com aquela coisa, conhecendo um pouco mais o interior da obra.
Bom, a peça, o disco, a gente tem várias formações, né? Então tem umas mais desconhecidas que só são três pessoas, mas no disco que estamos os quatro, tem uma cantata de uma compositora que chama Jaqueline Laguerre. Ela até que teve um pouquinho de destaque assim, no tempo dela, né? Ela publicou livros e conseguiu fazer cantatas, óperas. E a gente gravou uma cantata dela que chama Sansão. E aí a gente pode pegar uma faixa dessa aí, talvez a abertura, que estão todos, para você ouvir o grupo todo.
Uau, que lindo, que lindo. Vamos lá.
E tem também uma compositora italiana, essa bem desconhecida, Antônia Bembo, e a gente abre o disco com uma cantata dela, muito bonita, Passan Veloce, tem um título maior.
Ok, vamos lá então, a gente pode tocar então essas duas, já que a gente utilizou nesse espaço, nesse bloco, para falar sobre o trabalho das mulheres, né, nesse mercado musical. Vamos ouvir então essas duas compositoras aí que você mencionou e nesse trabalho lindo que se chama Damas Virtuosas. Vamos lá então.
Então. Thank you.
garçon qui fut longtemps l'effroi des Philistins, on était devenu la fable. Et l'amour enchaînant ce héros redoutable avoir interrompu ses glorieux destins. Passen veloci l'ore, e pur quella non v'è che mi discolpo in me del bell'idolo mio, che mi discopra in me del bell'idolo mio. Splendore, e pur quella non v'è che mi discopra in me del bell'idolo mio, l'almo splendore, che mi discopra in me del bell'idolo mio.
Il cuore e catena
Você está com Escala Brasileira.